Bom dia, caros e caras colegas. Temos hoje aqui na nossa ordem de trabalhos como primeiro ponto a audição com a senhora Presidente da Câmara Municipal da Amadora, a doutora Carla Tavares. O tema é encerramento de empresas municipais. Como todos sabem, há uma controvérsia na aplicação indiscriminada deste processo de dissolução das empresas municipais, que resulta do regime jurídico do setor empresarial local. A Amadora tem uma questão em concreto, digamos, que resulta desta aplicação ou desta forma de aplicação da lei, e a senhora Presidente pede-nos esta audição. A Comissão, digamos, deliberou ouvi-la por unanimidade, todos os partidos, atento à matéria que nos traz aqui. A senhora Presidente tem experiência parlamentar, já foi uma ilustre deputada aqui nesta casa há muito tempo. E, portanto, já está habituada aqui às artes parlamentares e ao modo de procedimento. Nós, na Comissão, nestas audições, damos sempre um tempo inicial àqueles que nos pedem para ser ouvidos em Comissão e nós daríamos a palavra, a metodologia vai ser esta, eu dar-lhe a palavra, Sra. Presidente, para as considerações que entender por convenientes no quadro desta matéria e depois darei a palavra aos senhores deputados, a representação dos grupos parlamentares ou todos os deputados que a peçam, para depois esclarecimentos que entendam também por convenientes e a senhora Presidente depois encerrará com as respostas finais. Sem mais delongas, cumprimentando por aqui estar, a palavra é sua, senhora Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Desde já, naturalmente, agradecer a disponibilidade para poderem ouvir o município da Amadora. Eu tentarei ser o mais sucinta possível. Nós procuramos, nas pastas que vos distribuímos, também fazer um pouco o historial de todo este processo. No entanto, há duas ou três notas que me parecem importantes. Por um lado, dizer que esta empresa municipal, a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto, é a única empresa municipal que temos no Conselho da Amadora, uma empresa que tem tido sempre resultados positivos, que tem um objeto de intervenção muito específico, ela está e sempre esteve direcionada para o trabalho com públicos desfavorecidos na área da formação e entre outras áreas e algumas com alguma especificidade que eu mais à frente já referirei. Como também por certo saberão, falamos num concelho que tem 24 km², 176 mil habitantes e naturalmente como em quase todas as grandes áreas urbanas, diversos e imensos problemas sociais. E foi exatamente dessa constatação que em 98 surgiu a constituição desta empresa municipal. Ela tem vindo a funcionar ao longo dos anos, sempre com resultados positivos, acaba por ser uma entidade que no fundo é muito prestadora de serviços do Estado, ou seja, o que a escola faz essencialmente é trabalho na área da formação, mas um trabalho que tem um enquadramento muito específico, alocado a esse processo de formação, através de contratações com o IFP, uma vez que a escola está certificada nas mais variadas áreas. Há todo um trabalho de acompanhamento, quer na área social, com psicólogos, com intervenção ao nível do acompanhamento com as famílias, uma vez que quem procura estas ofertas formativas são, maioritariamente, de facto, públicos muito desfavorecidos e pessoas com uma estruturação familiar, muitas vezes, bastante acentuada. Simultaneamente, para além desta área, há duas áreas que nos parecem fundamentais. Por um lado, um projeto que iniciámos há cerca de 6 anos, o projeto 1215, que resulta de uma parceria entre a Escola Intercultural, o Município e o Ministério da Educação, em que através das escolas da rede pública há um conjunto de jovens entre os 12 e os 15 anos que estão em abandono escolar, em risco de serem colocados fora dos estabelecimentos de ensino da rede pública, que são acolhidos nesta escola, por isso eles são matriculados num dos nossos agrupamentos de escolas, no agrupamento de escolas de Alfornelos. É por aí que é feito todo o recrutamento do pessoal docente, são 12 professores que estão afetos, são 60 jovens, mas falamos de 60 jovens com percursos muito complexos, 60 jovens ligados à criminalidade, à pequena criminalidade, à prostituição, ao tráfico de droga, etc., e que são acolhidos e tem um currículo ajustado que foi definido com o Ministério da Educação, tem um período letivo diferenciado do ensino regular, uma vez que tem que ter um conjunto de ocupações e de atividades que lhes permitam ter os seus dias mais preenchidos e com atividades mais dedicadas também àquilo que são as suas necessidades e que obriga também à assinatura de um compromisso com as famílias no sentido de que este percurso de escolaridade seja cumprido. Naturalmente, sendo que o objetivo, e muitas vezes tem sido conseguido, é que estes jovens regressem ao ensino regular, regressem ao agrupamento de escolas de Alfornelos para que possam voltar a integrar as escolas da rede pública. Eles são sinalizados por cada um dos agrupamentos de escolas do nosso concelho. Por outro lado também, e fruto dos públicos que a escola serve, tivemos também necessidade de criar uma sala de acolhimento. Uma sala de acolhimento que não tem um período de funcionamento como os anos letivos, ela está sempre em funcionamento, por forma a permitir que as jovens e os jovens que vão para a formação possam ter onde deixar os seus filhos pequenos. Falamos de jovens, muitas delas mães adolescentes, que se não tivessem um espaço físico, que o seu funcionamento não é coincidente com os períodos letivos, naturalmente, porque a formação também não é coincidente maioritariamente com os períodos letivos, mas que o facto de não terem onde deixar os seus filhos não seja um processo impeditivo de que possam frequentar percursos formativos e que tenham acolhimento, quer ao nível da formação, quer ao nível do acompanhamento social, que tenham esse acolhimento, que seja possível terem esse percurso formativo. Tudo isto tem corrido bem, dizer-vos que a escola movimenta cerca de 4 milhões por ano. O contrato de programa que a Câmara tem com a escola são de 850 mil euros, ou seja, não é a Câmara por si só que garante a sustentabilidade e a existência da escola, e reforço que todos estes anos tem fechado sempre com resultados positivos. A sua constituição, por isso 65% do capital é da Câmara Municipal da Amadora, 25% é da Gustavo Eiffel, de uma outra entidade, e os restantes da Aerlis, por isso são estas três entidades, ou essas duas entidades, juntamente com a Câmara, que constituem a empresa. Bom, como a Câmara tem um contrato programa, remeteu o contrato programa para visto de Tribunal de Contas. Foram pedidos por duas vezes esclarecimentos. Nós prestámos todos os esclarecimentos relativamente ao funcionamento da escola e, por fim, tivemos o indeferimento do pedido de visto do contrato de programa da Câmara por parte do Tribunal de Contas, que naturalmente remeteu também todo o processo à própria IGF relativamente à escola. Nós recorremos para o plenário do Tribunal de Contas, sempre com estas fundamentações que os senhores têm no processo, e eu, se me permitem, pedi a vossa atenção em particular para o separador 2 e para a última folha de todo este processo. Nós neste separador 2 procuramos fazer aqui uma sinopse relativamente a todo este processo. E a última folha de todo este processo tem, tem a declaração de voto de um juiz que votou de vencido relativamente a este processo, e que foi isso também que nos deu aqui, de alguma forma, ânimo para continuarmos a não desistirmos deste processo, porque entendemos que, percebendo naturalmente a importância da CEL, da Lei 50, entendemos que esta empresa municipal em concreto não se enquadra naquele que seria o espírito do legislador. Também dar uma nota, porque acho que é da maior justiça fazê-lo. Por um lado, aquilo que tem sido a disponibilidade do IFP, quer do seu vice-presidente, quer do seu atual presidente, bem como do Sr. Secretário de Estado do Emprego, que teve a amabilidade já de me receber e de podermos por diversas vezes conversar sobre este processo. O próprio Sr. Presidente do IFP, há um esclarecimento da DGAL relativamente a este processo que foi remetido também para o Tribunal de Contas e que esclarece a questão fundamental da recusa de visto e que se prende essencialmente com duas questões, independentemente de outras, mas duas questões. Por um lado, quando nós fizemos a alteração de acordo com o que a lei determinava em 2013, o que se entende por se ter violado as questões da concorrência, uma vez que os parceiros privados mantiveram sem que tivesse existido concurso. Isso não é problema, uma vez que naturalmente quer a Gustavo Eiffel, quer a Aerlis estão disponíveis para de imediato deixar a escola e a sua participação na escola. A questão mais complexa que se coloca neste processo tem a ver com uma interpretação que é feita pelo Tribunal de Contas relativamente ao artigo 62 e aos subsídios à exploração. porque sendo o grosso da receita que a escola tem, ou dos recursos financeiros que a escola tem, o que recebe da formação, enquanto prestador de serviços ao IFP, é naturalmente, no nosso entender mal, entendido como subsídio à exploração. Sendo entendido como subsídio à exploração, naturalmente a escola, pela interpretação dos senhores juízes do Tribunal de Contas, ainda que sabendo que a interpretação da tutela não é a mesma, enquadra-se nesta interpretação deste artigo 62, o que levou, de facto, e de acordo com o processo que os senhores têm, à recusa de visto. Nós, neste momento, estamos a preparar o processo para recorrer para o Tribunal Constitucional, mas, naturalmente, se já esta pronúncia final relativamente ao recurso para o plenário do Tribunal de Contas demorou muitos meses a resposta, começamos a ficar sem tempo, naturalmente. E entendemos, e a interpretação que fazemos, suportados no voto na declaração de voto vencido do Sr. Juiz do Tribunal de Contas, que bastaria uma pequena alteração à linha B do artigo 62, que tomámos a liberdade de distribuir aos Srs. Deputados e de sugerir, para que, naturalmente, a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto, que, repito, sempre teve resultados positivos, nunca teve órgãos de administração remunerados, é um pelouro como outro qualquer, para quem acompanha estas áreas na Câmara, mas bastaria de facto, como já referi, uma alteração, é esta a linha B que tomámos a liberdade de sugerir para que a escola já pudesse continuar a sua atividade, que é uma atividade formativa naturalmente, mas é essencialmente uma atividade de cariz social muito importante para o Conselho. Os senhores dir-me-ão, bom, mas não há outras entidades que possam dar esta formação. Com certeza que há, mas há todo um enquadramento social e eu acho que estão aqui alguns rostos que na última vez que o Sr. Secretário de Estado tiveram a oportunidade de visitar a escola e que não é transferível para nenhuma entidade e essa é a parte que a Câmara suporta nestes 850 mil euros de contrato de programa, porque falamos de facto de públicos com características muito específicas, falamos de jovens que maioritariamente é a escola que suporta a sua alimentação e é essa a participação da Câmara neste processo de transferência. Preocupa-nos muito particularmente esta questão do 1215, poder-se-á dizer, bom, são 60 jovens, mas são 60 jovens que não têm enquadramento em mais lado nenhum, porque eles já vêm das escolas da rede pública, porque não há nenhuma outra entidade que consiga assumir este processo com o Ministério da Educação, e depois há todo o investimento que está feito de edifício. O próprio espaço onde a escola funciona foi todo ele reabilitado ao abrigo de um programa comunitário, Urban 2, tem todas as condições para se manter aí a funcionar e é aí que deveria continuar a funcionar. E por isso são estas, basicamente, uma forma muito resumida, aquilo que são as nossas preocupações. Por isso, é uma empresa, e volto a reforçá-lo, sempre com resultados positivos, é uma empresa que tem feito, é uma empresa municipal que tem um trabalho muito importante num território com características desafiantes e difíceis, como é o território da Amadora, e de alguma forma não se consegue perceber que depois de tantas diligências, e permitam-me este desabafo, do IFP, do Sr. Secretário de Estado, da Câmara Municipal, que exista por parte de facto do Tribunal de Contas uma leitura tão fechada deste artigo 62 que inviabiliza por completo a continuidade, o funcionamento de uma entidade que é naturalmente fundamental para o território da Amadora. Por isso eram estas as preocupações que gostaríamos de vos deixar. Tomámos a liberdade de fazer esta sugestão relativamente ao artigo 62, porque naturalmente resolveria a possibilidade da escola continuar a funcionar e de todos estes jovens, quer o projeto 1215, quer a sala de acolhimento, quer toda a área formativa, poder continuar a ser uma resposta importante como é para o Conselho da Amadora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Acho que foi muito clara na sua exposição sobre a questão que está em causa. Também reparei da documentação que acompanhou o pedido desta audição que a Sra. Presidente também nos fez chegar, penso que aqui uma resposta de Adegal, não é? E a interpretação que Adegal faz sobre também esta matéria, se deve haver uma interpretação mais restritiva ou mais lata desta matéria, qual é, se há aqui ou não há uma divergência entre a vontade do legislador e o texto definitivo. E muito obrigado por essa exposição. Dou a palavra agora aos colegas que queiram elaborar sobre esta matéria. Tenho inscrito o Sr. Deputado Carlos Santos Silva, querido amigo lá da Amadora também. Tenho a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Presidente da Câmara e os restantes elementos que a acompanham. Eu queria desde já fazer uma declaração de interesses. Fiz parte da gênese da escola, participando no primeiro Conselho de Administração. E nessa circunstância, como devem perceber, é com bastante carinho que aqui falo e que aqui represento o PSD e com saudade também dos tempos que foram desafiantes. Montar uma escola profissional que na altura entendíamos como absolutamente necessário, dado o território que a Sra. Presidente já descreveu tão bem e que não vale a pena voltar a recuperar. Duas ou três coisas sobre esta escola. Primeiro que tudo, nasceu no seio de uma, não diria coligação, diria assim, uma certa unanimidade por parte de todas as forças políticas, à altura, na medida em que entendíamos, do nosso lado PSD, que alguma coisa tinha que ser feito por estas populações que estavam fora dos cânones normais do que é um sistema de educação. O país não tinha respostas, os municípios não tinham respostas e esta foi uma alternativa. Em boa hora, Gustavo Eiffel, que aqui está o seu representante, o engenheiro Adelino Serras, saúde, se associou e com o seu know-how e a sua capacidade no terreno, conseguimos, em conjunto com a Câmara, montar uma escola que se tornou uma referência em termos nacionais. Não só pelo trabalho social que aí se desenvolveu, pelas alternativas que se criaram para um conjunto de pessoas, de resto eu recordo-me que saíram daquela escola alguns daqueles que são atualmente mecânicos na TAP, de aviões, passaram por aquela escola alguns dos que são mecânicos na BMW, estou-me a recordar da última vez que em classe estive com o Sr. Secretário de Estado Pedro Roque, na altura, Secretário de Estado do Emprego. Portanto, há todo um conjunto de boas referências e eu acho que este Parlamento deve ser sensível a isto e não deveremos deixar morrer este processo por aqui, na base de uma lei que está bem feita, mas que a interpretação dos senhores juízes do Tribunal de Contas nos conduz a um beco sem saída. Nessa circunstância, penso que esse passo deve ser dado aqui no Parlamento, no sentido de clarificar o que são efetivamente subsídios à exploração. Da nossa parte, seguimos aquilo que o Sr. Secretário de Estado da Administração Local em 23 de maio de 2013 fez, que foi clarificar que subsídios à exploração, neste caso concreto para esta lei, serão apenas considerados aqueles que forem fornecidos, aqueles que forem atribuídos pelas entidades públicas pertencentes à própria escola, neste caso a Câmara, e não há mais nenhuma, porque a Gustavo Eiffel e a Aerolis são entidades privadas. Nessa circunstância, tudo o que são fundos a que a escola se candidata, seja no âmbito do IFP e noutros fóruns, entendemos que não deverão ser considerados para estes efeitos. Portanto, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, em boa hora, já o clarificou, fica, portanto, a nossa disponibilidade para tentarmos chegar aqui, penso que a um consenso relativamente a esta alteração à lei. Eu penso que, embora a Sra. Presidente não tenha falado, sobre, ou pelo menos passou-me, se assim foi, peço desculpa, é também uma entidade que emprega neste momento qualquer coisa como 50 pessoas. Num território como o da Amadora, uma grande cidade, com muita gente, apesar de parecer que é uma coisa simples, não é. Não é, na medida em que, infelizmente, não temos nesse território a tecnologia de ponta que queríamos, os empregos que queríamos, infelizmente não temos. Mas quando a Câmara Municipal e a Misericórdia são dos maiores empregadores, portanto, estará tudo dito. É evidente que há boas empresas e grandes empresas no Conselho da Amadora, não ponho isso em causa, mas também sob esse ponto de vista muito irá ter que mudar. E atendendo também a este número de postos de trabalho, devemos também ser sensíveis a isso mesmo. Portanto, no fundo, eram estes os aspectos que eu gostaria de tocar. Saudá-la por ter vindo embora, o seu Presidente marcou esta audição, e esperar que, na realidade, consigamos chegar aqui a uma solução que viabilize o futuro desta escola. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Santos Silva. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Tenha a verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora de nos ter contactado para connosco trocar pontos de vista, acima de tudo, manifestar uma preocupação no aperfeiçoamento de uma lei que não é tão boa quanto aqui os partidos da maioria o dizem, senão não seria necessário termos esta conversa neste momento. Mas é de saudar também que há a disponibilidade, pelo menos da parte do PST, de encontrar uma solução que permita resolver este tipo de situações. Obviamente que aqui não está em causa o trabalho monitório que é feito a nível da Escola Intercultural de Profissões e Desporto da Amadora. É uma parceria que tem dado bons resultados para o Conselho da Amadora e que nos parece que merece todo o carinho, aliás, todos nós, naquilo que é uma área extremamente sensível, extremamente preocupante dos nossos concidadãos, que são os que estão mais frágeis e que precisam de apoio da parte das entidades, seja ela o Estado Central, das autarquias ou de outro tipo de entidades que se preocupam com este tipo de problemática. Da parte do Socialista há total disponibilidade para encontrar uma solução. Também ficamos satisfeitos que o Governo tenha também essa disposição. Já podia, se calhar, ter apresentado uma proposta de alteração à própria lei para resolver de forma mais rápida esta situação, mas, da parte do Partido Socialista, há total disponibilidade para que se possa encontrar aqui um melhoramento, chamemos assim, desta lei, que do regime da atividade empresarial local, a Lei 50/2012, que nos parece que, logo na altura, quando aqui foi discutida, se tivessem aceito as propostas de alteração que o Partido Socialista fez em sede própria, teria provavelmente evitado algumas das dificuldades. Lembrem-se só o que foram as propostas do Partido Socialista em relação ao artigo 62 desta própria lei e que teria evitado alguns dos problemas que mais tarde se vão identificar. Mas é para saudar a iniciativa da Sra. Presidente de Câmara, manifestar total disponibilidade da parte do Partido Socialista para encontrar uma solução. Esperemos que os partidos da maioria também concretizem e concretizemos todos aqui um melhoramento da Lei 50/2012. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Ferreira Maus. Sr. Deputado José Lino Ramos, do CDS, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara, quem acompanha. É um gosto vê-la aqui. Este é um órgão legislativo e é importante que exista um feedback do trabalho que aqui é produzido. Em concreto, a Sra. Presidente foi muito clara sobre o que é que está em causa, sobre as situações que estão em causa, e, portanto, não tenho uma pergunta a fazer, apenas acompanhar os partidos que já se propuseram disponibilizar vontades para alterar o que for necessário para encontrar uma solução para esta lei. Uma lei que é meritória, e tanto que é meritória, que é o único caso que temos conhecimento que há um problema de interpretação, é esta. Portanto, significa, isso também diz muito, de facto, do mérito da lei ou não. E, portanto, se esta é a única situação de exceção relacionada com a interpretação que os senhores juízes fazem sobre esta lei, portanto, cabe ao poder político, cabe a esta Casa, de facto, interpretar aquilo que quis dizer e fazer a quando da sua formulação, e parece-me que estão encontradas os caminhos, as portas para encontrar uma solução concreta para um problema concreto, o único que temos conhecimento que está em torno desta norma. Muito obrigado por ter vindo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lino Ramos. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora. Agradeço também o fato de ter vindo cá e de ter trazido esta questão à Assembleia da República e ter disponibilizado este conjunto de informação. Como é sabido, o PCP manifestou-se contra, aliás, desde o primeiro momento, contra esta lei do setor empresarial local. porque nós consideramos que aquilo que são os pressupostos que a lei que se diria e que os partidos que suportam o governo que diria combater, não combateu e trouxe ainda uma outra agravante, que foi o conjunto de empresas municipais que efetivamente existem e que prestam um serviço público necessário à população, essas estariam colocadas em causas com os critérios que foram adotados que, para levar à extinção das empresas municipais. Porque, no nosso entendimento, o serviço público não tem que ser gerador de lucro. O serviço público é para prestar um serviço público à população. E, obviamente, que aí é necessário haver um investimento, e é necessário haver um investimento, neste caso concreto, por parte do município. Nós entendemos as empresas municipais como entidades que possam facilitar a prestação desse mesmo serviço público e que elas nunca deveriam, ou seja, aquilo que é a sua capacidade de decisão e o controle público nunca deveria estar colocado em causa com a criação destas empresas municipais. E a verdade é que a lei que foi aprovada não dá resposta a isto, como coloca em causa e até os próprios postos de trabalho destas mesmas empresas municipais quando prestam este serviço público. Por isso, o PCP, em relação a esta lei, nós consideramos que a situação do país era uma situação errada, mas que a lei não veio resolver e continua também a permitir a participação num conjunto de entidades privadas que, na nossa perspectiva, pode ser perversa e que pode efetivamente também não ir ao encontro dos interesses públicos que se pretende. Em relação à questão concreta que aqui nos traz, eu, como disse, ou seja, mais do que, ou seja, a questão está de facto nos critérios que estão adotados e que não deveriam ser estes os critérios, e por isso há aqui um aspecto de fundo que efetivamente deveria ser revisto, não é só este, são vários, e que não estão a contribuir, obviamente, para que, neste caso concreto, os municípios possam prestar o melhor serviço público à população e que possam, obviamente, também através deste instrumento, não só garantir a gestão pública, mas também garantir que a população tem um serviço de qualidade como se pretende. Aliás, que tem sido esta o apanágio de muitas câmaras municipais.
Muito obrigado a todos. Dá a palavra agora à Sra. Presidente para alguma consideração final que queira promover.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que não tomando também mais tempo às senhoras e aos senhores deputados, naturalmente agradecer e vou sairmos daqui, eu pelo menos enquanto Presidente de Câmara saio, confesso-nos um bocadinho mais aliviada e de facto na expectativa que consigamos ajudar os senhores juízes, conselheiros do Tribunal de Contas a melhor interpretarem o artigo 62, porque de facto neste caso em concreto é disso que se trata. Não venho aqui a juizar a bondade ou não da lei do setor empresarial local, não é esse o meu papel aqui hoje, apesar da tentação às vezes ser alguma, mas não é nada disse, a lei não é isso que está em causa, está aqui em causa de facto uma questão meramente interpretativa e que infelizmente, e permitam-me este desabafo ainda, que se calhar não devesse fazer, tem sido o apanágio do Tribunal de Contas, não é? As diversas situações que as câmaras municipais têm tido com os mais variados processos naquilo que é a interpretação que vai sendo da legislação que vai sendo emanada, e muito bem, pela Assembleia da República e pelo Governo. Neste caso, é uma questão interpretativa do artigo 62, que apesar dos esforços da tutela e neste caso por parte do emprego, do esclarecimento da DGAL, inclusive é numa primeira fase, apesar das sucessivas reuniões que o próprio município teve com o Sr. Diretor-Geral do Tribunal de Contas, não houve, apesar da forma como penso, e os senhores têm acesso a esse documento, clara, precisa, fundamentada essencialmente nas questões sociais e de intervenção territorial, numa perspectiva de coesão social, que fizemos no momento do recurso para o plenário, não houve por parte dos senhores juízes do Tribunal de Contas sensibilidade, escudando-se neste artigo 62 e na interpretação que é feita deste artigo 62. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na verdade, esta disponibilidade demonstrada aqui pelos partidos vai no sentido daquele senhor juiz que votou de uma certa maneira. Se os outros tivessem votado da mesma maneira, não tínhamos de fazer aqui esta revisão legal. Ou seja, quer dizer que não estamos aqui a inventar nada. Há juízes que também pensam como nós, talvez, alguns de nós pensem. Bom, mas agradecendo a todos, à Sra. Presidente, ao Sr. Chefe de Gabinete, ao Sr. Engenheiro Serras, a vossa disponibilidade. Muito obrigado.